Alegria de Viver.
Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é Alegria de Viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
Tá?
Tá.
Pronto, bem-vindos a mais um episódio de Alegria de Viver.
Hoje... Ih, foste muito rápido.
Ah, tem de ser.
Bem-vindos a mais um episódio de Alegria de Viver.
Temos tempo limitado, os senhores da rádio não nos dão todo o tempo que nós queremos e nós temos de aproveitar todos os segundos.
Ainda bem, então, isto é que sabem.
Nós estamos a gravar uma terça-feira à tarde.
E eu... Sim. Coisa tão específica.
Não, é específico, porque tem a ver com o tema que eu vou apresentar.
Que é o quê?
Que é terça à tarde e eu, por volta das 5 da tarde, passei de carro por uma conhecida danceteria do Conselho de Ovar, a Semáforo, na Estrada Nacional 109.
Ah, e pera.
Sim.
Tu podias ter passado aí em qualquer dia, mas tiveste de dizer que era uma terça-feira à tarde para nós sabermos que neste dia passaste em frente a uma danceteria, é isso?
Posso acabar?
Pronto, okay. Desculpa.
Então, era terça-feira à tarde e por volta das 5 eu passei pela danceteria. E 5 da tarde, uma terça-feira, e o parque de estacionamento estava cheio.
Uau.
E eu... É um conceito tão alienígena para mim, alguém ir a uma danceteria a uma terça-feira à tarde. Sim. Que eu fiquei a pensar, o que é que se passará lá dentro?
Epá,
será que
já alguma vez entraste na Semáforo?
Nunca entrei.
Eu já.
Ok.
E quando não vivia em Ovar, o que é Semáforo? Para as pessoas entenderem. Faz sentido ser uma discoteca que às vezes abre à noite, mas tem muito mais sucesso em matinés. Porque as pessoas que frequentam, o público-alvo, não é as pessoas que frequentam, é o público-alvo de danceterias como a Semáforo, é pessoas desiludidas com o amor que tentam encontrar o amor depois de 50 anos.
Ah, ok.
Ok?
Daí o nome danceteria, não é?
Se não era
porque...
nightclub.
Ou discoteca.
Ou discoteca.
Não é?
Sim.
Danceteria é um termo muito específico.
É.
Porque eu achava que diferenciava uma danceteria de uma discoteca é a danceteria tens de dançar.
E tens.
Não
é?
Tens. Não podes estar lá encostado ao balcão só a procurar o amor.
Muitas vezes na danceteria há em Aveiro, por exemplo, a Turolte, que tem o mesmo conceito. Onde tu tens estrelas, que eram estrelas em décadas anteriores, a terem de fazer turnés em danceterias. Tipo Adelaide Ferreira, e só me lembrei da Adelaide Ferreira agora.
Sim.
Que faz concertos nessas danceterias. Muitas vezes tens bandas de baile, precisamente para criar ali espaço para dançar.
Então as pessoas vão às 5 da tarde para a Semáforo.
Uhum.
Em princípio, dizes tu, são reformados, não é?
Não propriamente reformados. Diria mais que são divorciados ou casados que disseram que estão noutro sítio que não na danceteria.
Sim, mas 5 da tarde, uma terça-feira, é uma hora que muita gente está a trabalhar, não é?
Epá, eu acho que
sais diretamente
do
trabalho
hora...
para ir dançar, ainda de fato macaco?
Eu digo-te assim, pessoas que são, ponto 1, comerciais, que andam em viagem, podem dizer, estou a visitar um cliente e às 3 da tarde estou a dar um pezinho de dança na Semáforo.
Também pode ser, sim.
Há outro fenómeno muito interessante, que tu já deves ter reparado e reparaste cá, é que perto de danceterias há motéis.
Sim. Não sei se há motéis. Neste caso em específico, da Semáforo tem um motel do outro lado da rua. Sim.
Natural tens um motel também.
Também tens.
Tens. E, portanto, não sei se é obrigatório fazer um 2 em 1, nesse caso. Não sei se há desconto. Mas que há, para haver um motel, é porque há mercado para o motel a seguir à danceteria. Normalmente, o mercado motel da discoteca é
mas
um automóveis,
motel Dunas,
não é?
O motel Dunas pode estar lá simplesmente para pessoas que queiram passar férias em Arada.
E ao pé da Nacional 109.
Ao pé da Nacional 109,
o meu sonho é ter vista para a Nacional 109.
Sim, passa aqui uma quinzena em família no motel Dunas.
É extraordinário. Em Coimbra ou ali em Cantanhede, tens ali motéis que dão para a variante que dá acesso à A1. E tu pensas, epá, fogo, sempre quis passar férias aqui ao pé da autoestrada. Estamos a falar de outro tipo de público-alvo, ok?
Sim, mas um fim de semana em que tu vais ao leitão e ficas a dormir e ficas a fazer a digestão no motel e a dormir...
Eu digo-te assim. Imagina o que é... Pá, tu queres muito passar férias fora de casa, os hotéis estavam todos fechados e tu ias com a família e filhos para um motel passar férias.
Sim, olha. Tipo, o teu pai chegar a casa, dizer, este ano correu bem, fui promovido no trabalho, tive um aumento este ano, já não fazemos férias há 5 anos, este ano vamos todos de férias.
Sim.
Para onde? Para o hotel Prançor, na área de serviço, na área de serviço de Pombal.
Podia ser, porque não? Sim,
vamos passar lá, tipo, na área de serviço, dormimos no hotel. O hotel tem televisão com TV cabo. Durante o dia podemos ir lá à loja tomar um café e uma nata, não é? Sim, sim. À loja da Galp.
Vamos sempre comer fora. Sim. Vai ser tudo à grande.
Sim.
Vamos ao buffet.
E passas uma quinzena na área de serviço.
Por que não? Pá, o motel, o conceito de motel, para mim é muito interessante. Tu sabes que eu acho que já contei esta história. Eu já fui uma entrevista para ser vigilante. Não é vigilante, é a pessoa... Não sei o que é que faz.
Sim.
Da secretaria, não sei, da recepção de um motel.
Recepcionista de um motel.
Recepcionista de um motel. E que fui a uma entrevista. Pá, e
já sabes o que é ser recepcionista de motel? Quando alguém vai lá inscrever-se, não é? Para...
Inscreve-se.
Não, vai lá à recepção dizer, ah, queria aqui um quarto, tem de fazer sempre aquele ar.
Sim, senhor. Isso é isso.
Tive aquele ar, vai safar e tal.
Sim, tu tens de saber fazer muito bem o som. Sim. Aqui é campeão.
Sim, senhor.
É melhor não demorarmos muito tempo, senão isso... Ok? Epá. Era uma coisa muito impessoal, quando me disseram, e eu adorei o pitch que me fizeram. Eu conheci aquela pessoa naquele dia, um senhor que é dono de uma vasta rede de hotéis da região centro, que me disse, pá, quando vinha a Portugal e queria mandar uma com a minha namorada, era chato, porque ela vivia com outras pessoas e às vezes tínhamos de pôr a gravata à porta para as pessoas saberem que estávamos a...
É mais barato que ir a um motel, não é?
Estou a dizer, mas este senhor utilizava, vou dizer, algum calão ou alguma língua corrente, sei lá, de tasca.
Ou seja, o modelo de negócio dele era para não terem que pôr meias à porta.
Certo.
Ou gravatas.
E para não terem, pá, coisas que... Imagina, serem apanhados em adultério.
Sim.
O nosso é altamente discreto. E o pitch que ele fazia é, há um ali à saída de Cantanhede, tem varandas viradas para a rua. Uma pessoa, se vier a fumar um cigarro, pode ser apanhado pela mulher. E este não. Está virado para uma encosta que é espetacular.
Opa.
E eu pensei...
Eu acho que nem devia ter janelas. Podia ser, tipo, caixotes de plástico.
Sim.
Com uma toalha no chão.
Um íglu.
Tipo...
Tu entravas num pavilhão, tinhas só íglus.
Sim. Aí é que era super discreto, não é?
Era assim.
Sim. Te davam-te uma máscara à porta para tu entrares, ou um manto.
Eu sabes o que é que podia ser?
Mas hospedar
uma polícia... Uma espécie de... É que sabes aquela autolavagem quando tu pegas na mangueira e lavas o carro tu?
Sim.
Mas num sítio com insuflável. Que é, tu terminavas e a seguir...
Sim, tipo aqueles sítios que o pessoal vai fazer a tosquia dos queijos, não é?
Isso. E a seguir...
Sim, olha... Tu arrastar os fluidos todos.
Isso, ou uma cena tipo como o Dexter prepara as salas para...
Sim.
Neste caso, ele vai desmembrar pessoas, não é?
Sim, tipo o equivalente a toalhas de restaurante, mas para fazer sexo, é isso, não é? Sim.
Ou então o equivalente àquelas toalhas de linóleo que a minha avó usava. Não sei se tu sabes, as mesas de antes não tinham de ter um aspecto. Tinham de ser apenas lisas para se conseguir meter uma toalha de linóleo com pioneses.
Sim.
E sempre que a toalha se rasgava ao fim de 5 anos, ias comprar mais linóleo à drogaria, substituías. No fundo, era plastificar uma mesa.
Sim.
Que era isso que se fazia antigamente. A minha avó plastificava a mesa. Tinha sempre assim...
Encapava, não é?
Encapava a mesa, não é?
Sim.
Tu encapas os livros no ano escolar, ela fazia de uma década numa década, vou encapar a mesa. E era isso que devias fazer. Até podia ser como nas Marquesas do Médico, em que tu puxas sempre um rolinho.
Sim.
Sai alguém, rasgas aquilo e está. Podia ser uma coisa dessas em plástico. Sim. Cortavas, está, e puxavas o plástico. Sim. Outra vez.
Sim, acho que era mesmo romântico isso.
É, não é?
Mas os motéis têm sempre, a publicidade de motéis tem sempre essa estética do venha aqui ao sítio do pecado.
É.
Ou atreva-se. Não é?
É para o quê?
Sim, é aquilo é para o quê? É muito direto, sim.
É.
Acho piada a isso.
Eu gosto também da publicidade.
Sim.
Confesso que nunca entrei em nenhum.
Num motel?
Sim.
Eu já.
Ok.
Mas foi para dormir mesmo.
Porque... Sozinho?
Não, não foi sozinho.
Mas isso era também fixe.
Mas não foi para adultério nem nada. Foi nos Estados Unidos. Eles têm motéis de beira de estrada mesmo.
Ah, bom, pessoal, diferente, olha, diferente.
É diferente, sim. É. Também dá para isso.
Dá, mas...
Sim. Sim, sítio... mas era mesmo podre o rei do motel. Okay. Aquilo era mesmo o estereótipo de motel assombrado dos filmes.
Ok.
Alegria de viver.
Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes...
Ha 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 ha.